Vou fazer a primeira pergunta. O Alexandre Lazzarini perguntou pelo YouTube. Em contratos sem garantia, havendo inadimplência, a liminar de despejo é certa ou há impedimentos? Aí ele dá um exemplo. Casal de idosos, casal com criança pequena ou deficiente, será que é um impedimento para essa liminar?
Não é para ser. Bem, Alexandre e os demais, não é para ser, ok? Porque a medida liminar ela é concedida sem que o juiz ouça a outra parte. A medida liminar ela é tão séria que o juiz vai receber só a sua petição, só os seus argumentos, ok? E ele vai decidir pelo despejo em 15 dias. Ele não vai nem ouvir a outra parte, já vai determinar o despejo em 15 dias. Aí é claro, Alexandre, que nesses 15 dias, se a outra parte é muito desfavorecida, ou eu nem vou usar, eu nem vou tentar conceituar ou contextualizar aqui, mas, por exemplo, pessoas muito idosas ou famílias muito numerosas com crianças, né? Mesmo nesses casos em que eles iriam entrar no processo pedindo a revisão da liminar em função dessa condição deles, numa análise fria, a lei autoriza o despejo liminar quando há o inadimplemento e o contrato não tem garantia. E ela autoriza isso exatamente porque o locador ele está sem nenhuma resguarda, o locador está sem nenhuma outra forma de receber. Então, esse inquilino ele tem a obrigação de pagar. Se ele teve dificuldade, ou se ele é idoso, ou se ele teve, enfim, o contexto da vida dele era para ter sido tratado naquela fase extrajudicial, na fase em que você entra em contato com ele, aí ele conversa, aí ele diz: eu sou idoso, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muitos filhos, mas eu vou te pagar, basta que você parcele para mim. E aí você não teria ajuizado um despejo liminar. E é por isso que nessa hora. O que a gente tem visto é uma análise mais fria dos julgadores, porque é assim que a lei determina. Não dá para analisar a dificuldade de cada um para determinar ou não um despejo, ok? Não cumpriu a obrigação, será despejado. Mas, em um ou outro caso de extrema e tal, pode ser que um juiz dê mais tempo ou chame uma audiência de conciliação para ver se vocês chegam num acordo antes de despejar realmente. Ok? Mas a gente não precisa contar com essa possibilidade, não. Chegou nesse ponto, a gente deve mover o despejo e ser mais frio, ou insistir num acordo com aquele locatário que está com essa dificuldade, que aí a gente pode deixar a ação de lado.
Legal, Júlio. O Alexandre pergunta pelo YouTube: o contrato para ser executado necessita que haja duas testemunhas no contrato?
Não, Alexandre. Contratos que não sejam de aluguel, ele precisa de duas testemunhas para ser executado. Mas o contrato de aluguel não precisa de duas testemunhas, porque o que vai ser executado não é o contrato. O que vai ser executado é o débito de aluguel comprovado. Você entendeu? Então, por isso que o contrato de aluguel não precisa necessariamente de duas testemunhas para ser executado.
O Alexandre continua com dúvidas. Assinatura
Exato.
eletrônica em contrato de aluguel é aceitável?
Assinatura eletrônica é aceitável a princípio em qualquer contrato, ok? Da relação civil, de obrigações normais, certo? Não vamos entrar na esfera de família, de direitos renunciáveis, não. Só aqui no civil. Obrigação de pagar. Contrato com assinatura eletrônica é plenamente aceito no judiciário e só vai ser questionado se uma das partes levantar a falsidade naquela assinatura eletrônica. E isso pode acontecer até no contrato assinado à caneta. Então, não se preocupe com o contrato com assinatura eletrônica na relação locatícia. E ele facilita muito o trâmite dentro da imobiliária. Pratique, use bastante. Eu ressalto o seguinte: quando você faz uma assinatura eletrônica, você não precisa das testemunhas. Porque eu acho que a sua segunda pergunta veio ter a ver com a primeira, né? Na assinatura eletrônica, você não precisa das testemunhas, mesmo num outro contrato onde seria exigível as testemunhas, porque ninguém testemunha um ato virtual. Ok? Então, por isso, já é pacífico, a STJ já decidiu nesse sentido que se é eletrônico, não tinha ninguém acompanhando na hora, não tinha presença. Então, não precisaria das testemunhas. E a própria operadora, a própria empresa que tramitou esse contrato eletrônico é testemunha do fato. Ok? Mas você, com o cuidado que você tem aí na imobiliária, nada impede que você coloque duas pessoas da imobiliária para assinar como testemunha os seus contratos eletrônicos. Não é nenhuma dificuldade também, mas não é exigível.
Mais uma pergunta do Alexandre. Ele pergunta... Se constar no contrato 3 aluguéis como adiantamento de aluguel, isso pode ser considerado garantia judicial?
Não, aluguel antecipado não é garantia. O que é muito comum, essa confusão na imobiliária ou com os locatários, é que é o seguinte, se o contrato tem garantia, você não pode cobrar antecipado. Então, mas o aluguel antecipado não é uma garantia. Então, tem duas regras na locação. Você não pode exigir duas formas de garantias concomitantes no mesmo contrato e, se o contrato tem uma garantia, você não pode cobrar adiantado. Essas duas regras é que as pessoas confundem e pensam que aluguel adiantado é uma garantia e não pode ser cobrado assim. Mas, se o contrato é sem garantia, você pode cobrar adiantado e o aluguel adiantado não é considerado garantia, ou seja, dá ensejo ao despejo liminar.
A Daniela pergunta através do YouTube: e agora na pandemia, pode desconto de 50% e o restante depois que passar a pandemia? Qual é o procedimento?
Ô, Daniela, muito bem colocada a sua pergunta, porque em tudo que eu falei, eu não falei nada da pandemia, né? Mas é porque tudo que foi dito é aplicável em qualquer situação, ele é recorrente para qualquer situação, em pandemia ou não. Ok? Ou qualquer situação que esteja acontecendo com o locatário ou com o locador, não faz diferença aqui. Agora, na pandemia, a gente tem um estado de calamidade pública, a gente tem todo um contexto em que a capacidade de pagamento do inquilino pode estar prejudicada. E nos casos em que a capacidade de pagamento do inquilino estiver prejudicada, então vai ser analisado se ele pode ter, se é necessário que esse contrato tenha um reequilíbrio ou não. Então, não é só porque estamos na pandemia que o aluguel deve ser reduzido ou pode ser reduzido, não. A pandemia, ela afeta a todos, ela afeta inclusive ao locador que precisa desse aluguel, que muitas vezes é a renda dele. Então, a pandemia por si só, ela não autoriza ou ela não justifica reequilíbrio contratual ou flexibilização de obrigações locatícias. Agora, no caso concreto, sabe, de analisar lá dentro do caso por que que esse inquilino teve a capacidade de pagamento reduzida, é que o locador, através da mediação da imobiliária, do corretor de imóveis, vai analisar se é bom ou não dar esse desconto. E aí ele vai dar o desconto que ele quiser. Só judicialmente é que você teria essa análise pontual e o juiz iria arbitrar um desconto, que poderia não ser de 50%. Ok? Mas o juiz, assim como as partes devem olhar agora, vai analisar o caso concreto. Você, inquilino, tem mesmo que ter esse desconto para que você possa continuar com o seu contrato? O que causou essa dificuldade? Foi mesmo a pandemia ou isso é um fato recorrente ou isso é uma coisa normal? Deixar de vender, por exemplo, para um imóvel comercial, não é uma característica da pandemia. Pode ser que num determinado mês ele não venda e isso não vai ser motivo para reduzir o aluguel. De estar na pandemia não autoriza nenhum desconto. Tem que ser um acordo entre as partes, o locador pode entender essa dificuldade e aí por acordo flexibilizar, ou uma análise judicial que vai analisar o caso concreto e só tem concedido desconto para aqueles casos muito específicos. Se a gente for analisar todos os casos que já tiveram julgados, a maioria no sentido de não conceder, é do juiz não intervir numa relação entre os particulares para esse reequilíbrio, até porque ele não tem a medida do que deve ser concedido.
Só para a gente continuar nesse assunto das decisões judiciais, o Rogério Oliveira comentou através do Facebook que tem um caso na justiça e o juiz isentou a cobrança do IPTU do inquilino.
Sim, pode acontecer, né? Naquele caso concreto, o juiz analisou a condição do locador, analisou a condição do inquilino e ele decidiu que bastava isentar de um valor que fosse equivalente ao daquele inquilino. Aí estabeleceu aquela rubrica. Então, você não paga esse IPTU aqui. Eu troquei as palavras aí, né? Inquilino com IPTU. Mas então, deixar de pagar, isentar do IPTU já é o bastante. O resto continua sendo sua obrigação. É importante não estimular, Rogério, né, e Daniela, é importante que eu não estimule aqui a levar esses casos que têm a ver com a pandemia para o judiciário, porque são questões que, na maioria dos casos, estão sendo resolvidas extrajudicialmente. E a resposta que vai ter do juiz não se sabe para que lado vai, porque ele vai analisar o caso concreto, sim. E a tendência é não dar o desconto, porque é por isso. A pandemia afeta todo mundo, e quando ele dá um desconto, ele prejudica o locador também.
O Rodrigo Alemão, pelo Facebook, falou que já viu, tendo fim do prazo de locação residencial de 30 meses, o fiador pedir exoneração da locação. O que proceder?
Sim, é possível, é uma prerrogativa legal que o locador tem. Acabou aquele prazo de locação que foi inicialmente estabelecido, a locação pode prorrogar por prazo indeterminado, de forma automática, né, inclusive. Agora, o locador que não quiser continuar, ele pode simplesmente fazer uma carta e dizer que não tem mais interesse em continuar. A lei também resguarda, nesse caso, que o inquilino, o locador vai exigir do inquilino que ele apresente outra garantia, que ele substitua aquela garantia que não vai ter mais, aquele fiador que está saindo. O inquilino tem 30 dias para substituir a garantia e o fiador que saiu ainda é responsável pelos próximos 120 dias. Então, se a imobiliária não delongar, ela consegue acionar essa situação dentro do prazo que o fiador que está saindo ainda é responsável pela obrigação.
Tem um caso aqui que relata o Junta Carrache. Um cliente meu tem um imóvel que estava em locação. O locatário alterou o contrato sem falar com ninguém. Ele alterou o tempo de 2 anos para 15 anos de aluguel. O locador assinou sem saber. Atualmente já venceram os 15 anos, porém o locatário não quer se retirar. Como proceder sabendo que o contrato já expirou? O objetivo final é retirar o locatário e que pague os prejuízos ao locador.
Tá. Aí,
quer que eu repita alguma parte?
Porque... Não. Ficou grande, né? Mas não precisa, não. É só porque a resposta tem... se for residencial, tem uma resposta. Se for comercial, tem outra resposta. Mas eu vou falar as duas rapidamente. Se o contrato é residencial, então... os fatos que você narrou lá de trás, que houve fraude, que prorrogou de 2 para 15 anos, não importa a partir do momento que os 15 anos já se passaram, ok? Daqui para frente, o que importa para você é o seguinte: esse contrato ele já está prorrogado automaticamente por prazo indeterminado. Então, se essa locação é residencial ou comercial, você notifica o inquilino da sua intenção de rescindir o contrato e dá a ele o prazo legal de 30 dias para a desocupação. Implicações. Se nos 30 dias ele não sair, se essa locação for residencial, você vai mover um despejo, que só vai ser autorizado liminarmente se não tiver garantia, ok? Agora, se essa locação for comercial, se você for rápido, ou seja, passou os 30 dias que ele tinha para desocupar, nos próximos 30, se você mover um despejo, você pode mover um despejo liminar, ok? Então, o que é igual para os dois casos, residencial e comercial. Se já venceu a locação, basta você notificar da intenção de não continuar e dar 30 dias para desocupação. Isso é igual para os dois. O que muda de um para o outro? Na residencial, se ele não sair com os 30, você vai mover um despejo comum, a não ser que outras características autorizem um liminar. Mas na comercial, por ser comercial e ele não ter saído em 30 dias, você pode pedir um despejo liminar. E aí, para tirar ele, a única forma mesmo é o despejo. Se ele não sair por conta própria, você não pode tirar na marra. Você tem que mover o despejo.
Júlio, a gente vai se despedir do Instagram, mas temos mais uma pergunta do Alessandro Pereira. Ele fez através do Facebook. O aluguel pode ir a protesto?
Pode. Todos os débitos, todas as obrigações locatícias do inquilino, e aí aluguéis principal e acessórios, né? Aluguel, condomínio, IPTU e tal, eles podem ir a protesto. Agora, o protesto é como uma execução extrajudicial, então o seu advogado vai estar atento em como esses débitos devem estar para que eles possam caminhar para o protesto. São algumas particularidadezinhas que são observadas, mas que não impede que eu te afirme que os débitos de aluguel, todas as obrigações pecuniárias do aluguel, podem ir a protesto extrajudicial. Eu sigo à disposição de todo mundo, com escritório em São Paulo. Hoje eu estou aqui, particularmente em Brasília, e em Belo Horizonte também a gente atua. À disposição para qualquer questão, qualquer coisa relacionada a esse nosso mercado imobiliário, ok? A atividade imobiliária é a nossa especialidade aqui. Sucesso, até mais.